Bem-vistas
as coisas. Falamos hoje no Nunca é Tarde da importância de cuidar tanto da mente como do corpo, não é? Há pouco eu e o Renato comentávamos e acreditamos que sim, que ainda é um tabu a pessoa dizer que vai a um psicólogo, a um psiquiatra, que anda a fazer terapia. Vamos perceber porquê, e de resto se esta nossa sensação é verdadeira, porque temos connosco esta tarde no Nunca é Tarde o Alexandre Machado. Olá, Alexandre.
Olá, Alexandre. Olá.
Obrigada. Olá. Por ter... Não é preciso tratá-lo por senhor doutor, pois
não?
Não,
absolutamente. Obrigado por me convidarem.
É que o Alexandre tem aqui um currículo, pronto, invejável, não é?
Sim.
Mestre em Neuropsicologia pela Universidade Católica de Lisboa, o doutoramento em Ciências da Cognição e da Linguagem pela Universidade Católica de Lisboa também, cidadão britânico, psicólogo, especialista em operações psicológicas militares nas valências de análise comportamental e mediação de conflito.
Cidadão britânico é que eu adorei.
É, não é? Também é uma valência.
É um dado importantíssimo também aqui na discussão. Isto é verdade, doutor, já... Alexandre, aliás, este tabu de que a senhora falava continua a existir?
Eu penso que não. Eu penso que hoje em dia já não assistimos a isso. Acho que as pessoas hoje em dia... Bem, quem precisa de ajuda não tem esse tabu com certeza. Precisa de ajuda e, por isso, simplesmente vai, recorre ao psiquiatra, ao psicólogo, mediante o caso que é. Portanto, eu acho que isso hoje está um bocado a esvanecer-se esse mito, não é?
Eu curiosamente, não tenho mesmo de toda essa sensação,
eu tenho,
confesso.
Das
conversas que tenho,
eu
as pessoas
acho
têm
isso,
muito
concordo.
Preconceito.
Por um lado, eu acho que o tabu continua a existir e, por outro, estamos a entrar num outro movimento, que é o de tornar este tipo de tratamentos um pouco elitista, porque é desvalorizado no contexto do Serviço Nacional de Saúde, muitas vezes,
certo,
e torna-se acessível a muito poucas pessoas. E isso é que me parece particularmente grave, não é?
Sem dúvida alguma. Em relação ao pedido de ajuda, eu acho que há aqui uma questão que é cultural. No, os portugueses, em geral, não é? A nossa cultura... É pouco atida às vezes a pedir ajuda. As pessoas crescem neste paradigma de que os meninos não choram, não pedem ajuda, são fortes. Então isto é um pouco isto que acontece aqui. Então esta questão de pedir ajuda remete-se a tudo, aos amigos, ao psicólogo, ao psiquiatra, é um bocado transversal. Agora, em relação ao Sistema Nacional de Saúde não ter psicólogos, é um facto, e isso eventualmente será um pouco culpado, não há nenhum estudo nesse sentido, mas o que nós temos na nossa praxis clínica, o que nós percebemos é que, de facto, às vezes a hipermedicação é muito fruto, de facto, não haver ali, na ida ao psiquiatra, o encaminhamento para a psicologia, para o psicólogo, para depois fazer o follow-up e ver até que ponto é que é preciso, às vezes, haver a medicação ou não haver medicação. Isso sim é um facto, porque não existe, efetivamente, há essa lacuna no Sistema Nacional de Saúde.
Às vezes tenho a sensação de que, pronto, há obviamente claras diferenças entre ir a um psiquiatra e ir a um psicólogo, não é? Mas muitas vezes, se calhar, muitas das nossas questões resolver-se-iam se efetivamente conversássemos com alguém profissional, um psicólogo, não é? Porque nós também depois somatizamos imensas coisas, não é?
Sem dúvida, isso é extremamente correto. Muitas vezes as pessoas vão ao psiquiatra porque têm, sei lá, às vezes, muitas vezes, neste caso, as depressões, os transtornos de ansiedade. E, efetivamente, elas precisam de ser medicadas, porque nas fases agudas dessas condições, elas precisam de medicação para que o psicólogo, às vezes, possa intervir. Mas depois, passando essa fase pós-aguda, a intervenção do psicólogo, a pessoa perceber, ter o insight acerca do porquê que está naquela situação. Há muitos casos que se prolongam, efetivamente, por causa dessa dependência, porque depois não há o follow-up. Porque o ideal seria psiquiatra, psicólogo, psiquiatra de novo para fazer a pirâmide descida da medicação. E a pessoa ficava...
Eu acho que era interessante, talvez, Alexandre, não sei se isso é possível no tempo que aqui temos, mas muitas vezes as pessoas também não recorrem a estes profissionais de saúde mental porque também têm algum desconhecimento relativamente ao processo. O que é que um psicólogo faz com uma pessoa? Se não recorre à medicação, como é que é resolvido o problema?
É fácil explicar
aqui?
Sim, eu penso que sim. Eu penso que a minha área de especialidade é a neuropsicologia, onde eu exerço a minha atividade. Na neuropsicologia é um interface entre a neurologia e a psicologia. Nós olhamos, imagino que há um carro que... Vamos usar o exemplo dos carros, que eu gosto de usar estes exemplos. Um carro está a gastar muita gasolina. O que o neuropsicólogo faz é olhar para o motor do carro, ver se de facto o problema do gasto de gasolina é do motor, e olha para o condutor do carro, vê se o condutor efetivamente está a carregar demasiado no acelerador. Quando observa estas situações, se eu for um problema do motor, ele manda, encaminha para a neurologia. Se for um problema de comportamento, manda para o psicólogo.
Que faz o quê?
Ora, o psicólogo modela, faz o insight, a cura pela fala. Muitas vezes, por exemplo, nos casos de ansiedade, nós sabemos que existe uma base genética para a ansiedade, mas não é nenhum defeito. É o que nós chamamos hoje em dia a neurodiversidade. Existem pessoas, efetivamente, que são ansiosas. É uma questão evolutiva, não é? Era, eventualmente, a pessoa mais alerta na savana ancestral, imaginamos nós.
Exato.
E isso não é um defeito, porque os pilotos da TAP, bem, eu estou a referir TAP, mas os pilotos em geral, são pessoas que são ansiosos, mas têm ansiedade controlada. E isso permite-lhes ter níveis de atencionais muito grandes. Portanto, não é nenhum defeito a pessoa ser ansiosa. O que é defeito é a pessoa ceder à ansiedade porque não a entende. E para nós percebermos, temos o insight, precisamos de alguém que faça as perguntas certas. Não é que nos dê respostas, mas que faça as perguntas certas.
Que nos certas.
Riem, será? Sim, que faça as perguntas e veja a resposta está dentro da pessoa. No pânico, na ansiedade, o pânico, muitas vezes as pessoas nem entendem sequer que ela é própria que está a provocar o pânico. Aquela própria que... Quantas vezes eu, em consulta eu digo, olha, se tiver a ter um ataque de pânico agora, dos piores que você já teve, imagine que entrava aqui um assaltante com uma pistola. Você continuava a ter o ataque de pânico ou fugia? E a pessoa, não, eu fugia. Então, se fugia, se fosse um ataque de coração ou outro tipo de ataque, você não... Isso não acontecia, pois não. Uhum. Fugia porque tem controle sobre o que está a acontecer. Por muito... muito incapacitante, de facto, os ataques de pânico. 3 em cada 7 pessoas têm ataques de pânico e ansiedade. Mas o psicólogo, por exemplo, neste caso, permite exatamente perceber isto.
Estamos à conversa com o Alexandre Machado, no Nunca é Tarde, neuropsicólogo, e vamos continuar a conversa sobre este tema interessantíssimo já a seguir. O Dr. Alexandre Machado é neuropsicólogo, está hoje aqui no Nunca é Tarde, conversamos sobre a nossa saúde mental e enquanto ouvíamos a Tracy Chapman comentávamos que há mais mulheres do que homens a procurar a psicologia.
E a exercer também a psicologia.
E a exercer
aqui,
também,
não é?
Se calhar.
E exercer, sim. Na área da psicologia clínica... Isto, obviamente, que vale o que vale, não é? Mas aquilo que é a experiência clínica, nada da psicologia clínica, quem procura mais ajuda psicoterapêutica nessa área são, de facto, as mulheres, porque estão que são um bocado mais fortes emocionalmente e conseguem logo pôr em cima da mesa os problemas que têm, dizer, pronto, eu tenho que resolver isto, eu não vou esconder aqui. Os homens são mais medrosos nesse aspecto, escondem porque têm vergonha de...
Lá está, o menino não chora, não é?
É, o menino não chora.
Mas isso é gravíssimo, Alexandre, porque depois essa angústia manifesta-se e às vezes externaliza-se de uma forma muito violenta, até muitas das vezes.
Sem dúvida, porque quanto mais não seja uma pessoa que vive em função daquilo que os outros pensam, qualquer pessoa, ela na verdade não vive a sua própria vida, está a viver, os outros é que estão a viver a vida por ela, porque claro. Se ela tudo o que faz é em função do que os outros pensam, e este às vezes é o que tem que se retirar. Na área da neuropsicologia, que é diferente, porque... Quem vem ter connosco são pessoas que têm alterações de comportamento. E então é transversal, porque às vezes podem haver casos de demência, etc., por aí fora. Então já tem uma alteração de comportamento brusca, vem ter connosco, seja homem ou mulher, e nós tentamos ver de que lado é que é. Mas na clínica, sem dúvida que as mulheres...
E, regra geral, as mulheres são mais inteligentes emocionalmente? É isso? Regra geral, não é?
Sim, não, isto
são
é tudo...
generalizações
claro.
Não existe nenhum estudo que diga... Mas aquilo que é a percepção clínica, é sem dúvida, há uma frase do Freud que dizia que os homens não precisavam de recuar à infância porque já lá estavam, não é?
Exato. É isso. E há quem diga que são adolescentes até aos 50, não é? Qualquer coisa assim.
Sim.
Não, pronto,
desculpa,
e é isso. Então, bem, nesse sentido... Eventualmente na minha praxis eu percebo que há mais, as mulheres têm mais capacidade em ler as emoções que os homens.
Alexandre, como é que podemos identificar em nós ou nas pessoas que nos rodeiam, que nos são próximas, que há um estado de ansiedade, de stress, enfim, que esteja a ser prejudicial? Quando é que é a altura para dizer, ok, então eu tenho que procurar ajuda?
Quando é que nós observamos em nós próprios, quando temos essa autoscopia de ver, eu preciso de ajuda? É sempre que a pessoa observa que perde funcionalidade, ou seja, que o seu dia-a-dia está a ser interrompido. Ela não consegue, ou seja, tinha uns hábitos, um ritual, um funcionamento diário, e de repente vê que não consegue fazer certas coisas por causa dessa condição que fazia antes. Aí é a altura, é um red flag, não é? Portanto, imagino, você vinha de carro ou vinha de metro para o trabalho, E começava a ver que tinha dificuldade em vir de metro, começava a ver que certas coisas lhe faziam impressão, começava a ver que, sei lá, há vários sinais, às vezes a pessoa fica com mais claustrofobia, ou começava a ver quando fechava a porta de casa e verificar mais vezes que o normal se tinha fechado, ou via que não conseguia não passar naquela pastelaria comer aquele bolo, sei lá, coisas que às vezes são muito pequenas, são alterações comportamentais muito pequenas, mas que são indicativas que algo
está mal. O ideal, Alexandre, não será intervir antes, ou seja, diz-se muito que, e tendo em conta também os desafios da vida moderna, como se diz, as pessoas estão todas um bocado baralhadas da cabeça e todas muito angustiadas e ansiosas. O ideal não será que toda a gente, em alguma altura da sua vida, e o quanto antes, se calhar, visite um psicólogo, tenha uma conversa desta natureza para perceber realmente, para saber interpretar aquilo que lhe vai na mente?
Sem dúvida, eu acho que isso seria o ideal. Num mundo ideal, o Sistema Nacional de Saúde estava cheio de psicólogos. Nós temos psicólogos bons, não temos muitos psicólogos bons, que estão desempregados, muitos, mas que são bons psicólogos, e que o Sistema Nacional de Saúde podia aproveitá-los. O ideal ainda melhor seria, na escola, haver já este contacto com... Nós saímos deste paradigma da avaliação quantitativa. Nós temos pessoas com maior contacto com a sua própria sensibilidade, com a inteligência emocional, claro. E isso seria o ideal, termos pessoas que conseguiam entrar em contacto com elas, lidar com elas próprias, e ganhar uma identidade de uma forma diferente do que nós hoje em dia...
Mas isto está a mudar. Eu percebo isso até por crianças, filhas de amigos meus, que há muito essa prática já nas escolas, naquelas que já têm este tipo de sensibilidade.
Sim, há colégios mais elitistas que isso acontece.
Pois, lá está.
Saúde,
mais
é,
uma
é?
Vez, também pois. A questão financeira, às vezes, não é? A privilegiar sempre as mesmas classes,
claro.
Ou seja, as que têm, obviamente, poder económico. Infelizmente. E lá está, como dizíamos há pouco, se calhar evitávamos aqui uma série de problemas,
claro,
se todos nós nos conhecêssemos melhor. E muitas vezes é perceber porque é que agimos daquela determinada maneira, não é? Temos as nossas crenças, acreditamos que é assim, vamos por aquele caminho. E muitas vezes eu acho que a vantagem de um psicólogo é alguém que nos mostra outras perspectivas, outros caminhos que às vezes não estamos a ver, não é?
Sim, que faz as perguntas certas, porque muitas vezes não é acerca daquilo que aconteceu na minha vida ou aquilo que pode acontecer, mas é aquilo que põe em causa. O que é que aquele evento põe em causa na minha estrutura psicológica, nos meus princípios, na minha identidade, na minha vinculação, na forma como eu me relaciono comigo mesmo? O que é que isso põe em causa? E muitas vezes é isso que o psicólogo faz, observa, o que é que este evento pôs em causa em ti, e não propriamente o evento em si.
Alexandre, hoje em dia também, lá está, temos notícias, muitas notícias sobre isto, que se tomam muitos antidepressivos, fala-se muito, lá está, da ansiedade, da depressão, associados muitas vezes a questões laborais, não é? O burnout, o que é que é uma tendência que está para ficar?
Bom, na minha perspectiva, aquilo que se passa hoje em dia é efetivamente que as pessoas, quando têm a primeira sintomatologia, elas procuram ajuda médica, procuram um psiquiatra. Quando são vistas por psiquiatra, obviamente há casos em que são medicadas, mas como não existe exatamente esta questão de haver um apoio psicológico mais bem estruturado no Sistema Nacional de Saúde, as pessoas acabam por ficar retidas nesta hipermedicamentação. E este aqui é que é o grave problema, este aqui é que as pessoas depois perpetuam este estado. Às vezes as medicações que são feitas só para ser usadas durante alguns meses perpetuam-se porque não existe uma resposta, não existe um follow-up, isto feito por um psicólogo.
Ok, então fica aqui também o recado, vá, sim, digamos assim, do Nunca é Tarde. Se eventualmente precisar de ajuda psiquiátrica, convém ter sempre o follow-up, não é? De um psicólogo. E o ideal é, se puder, se tiver oportunidade para isso e se sentir aí algum comportamento, enfim, que não lhe agrada, que quer compreender melhor, muitas vezes é só isto, é compreender melhor, é procurar então a ajuda de um psicólogo sem tabus.
Eu posso dizer que já fiz psicoterapia e continuo
a fazer sempre.
Se der necessário, e foi talvez o investimento mais inteligente que eu fiz em toda a minha vida. É de facto uma mudança na forma como... É uma ferramenta de autoconhecimento muito valiosa.
Eu costumo dizer, tu dizes foi talvez, eu tenho a certeza, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida.
Muito obrigado, Alexandre.
Alexandre, obrigada por ter estado no Nunca é Tarde.
Obrigado por ter convidado.
Muito obrigada.